Nós estamos agora na noite de Rosh Hashanah Rabbah, noite de um dia tão especial, dia sétimo dia de Sukkot, o dia que nós podemos acrescentar ainda mais um adendo àquilo que Deus escreveu e assinou para nós nos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Esse é o dia que nós podemos finalizar com chave de ouro, inclusive é o dia que é definido como serão as chuvas ao longo desse ano, que é uma coisa tão importante e a base do sustento de todos nós. Em seguida nós temos Shmini Atzeret primeiro, Shmini Atzeret, onde nós começamos a falar na reza Mashiv HaRuach Morid HaGeshem, na reza de Musaf. Começamos a mencionar que Deus faz soprar o vento e cair as chuvas, que está diretamente ligado a essa época onde nós começamos a pedir logo mais chuvas. E, finalmente, sexta-feira, Simchat Torah, a data que nós dançamos com a Torá, o dia que nós finalizamos o ciclo da leitura da Torá, a última parashá do ano, Vezot HaBerachá. E iniciamos imediatamente já um pouquinho de Bereshit, e no caso desse ano, logo no dia seguinte, já é Shabbat, Parashat Bereshit, imediatamente já começamos a ler a primeira porção do novo ciclo, de uma nova compreensão, de uma compreensão mais profunda do que no ano anterior. Estamos mais crescidos em relação ao ano passado, e começamos mais um ciclo da leitura da Torá. Então são dias de término e ao mesmo tempo dias de início, dias de recomeço de todo o nosso ano. É o momento que de fato começa o ano, entre aspas, de dias úteis. Até agora nós tínhamos Rosh Hashanah e os dias intermediários de Rosh Hashanah são dias especiais de chuva, e depois já 4 dias já chega Sukkot, e todos os dias de Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Shabbat Bereshit, e aí de fato começa o ano para valer. O ano de verdade quer dizer um ano de dias comuns, dias normais, após tantos dias de festividades, de comemoração, de introspecção. E nós lemos na Parashá dessa semana, Vezot HaBerachá, nós falamos sobre, os nossos sábios falam, afinal de contas é o dia que nós terminamos a Torá. A Torá é considerada e é comparada como um noivo, uma noiva para o nosso povo. Nosso povo é a noiva, a Torá é o nosso noivo. E por isso mesmo que aquele que é chamado para finalizar a leitura da última parashá, e aquele que é chamado para iniciar parashá Bereshit, é chamado de Hatan Torá e Hatan Bereshit, o noivo da Torá e o noivo de Bereshit. Nós somos casados com a Torá. Com uma mensagem, tanto para essas parshiot, como principalmente para essa época, para o início de ano, queria compartilhar uma história muito bonita que eu ouvi hoje e que pode nos inspirar bastante, tanto em relação ao casamento que nós temos com a Torá, o compromisso que nós temos com a Torá, como também o quanto nós temos que ter um coração de ouro, um coração, como dizem nossos mestres, que o etrog, que nós pegamos todos esses dias, o etrog tem o formato como se fosse um coração. Ele lembra para nós o quanto nós temos que nos empenhar para ter coração, um coração amarelo, um coração de ouro, um coração cheiroso, um coração que se preocupa um com o outro. Existe uma organização nos Estados Unidos de jovens que são trazidos para Israel para verem como que é de fato Israel. Porque esses jovens vão para faculdades que se falam um monte de besteira, faculdades onde muitos dos jovens ficam difamando e falando mal da terra de Israel e do exército de Israel e etc. Então eles trazem esses grupos de jovens para eles depois poderem entrar na faculdade e poderem rebater e refutar aquilo que pessoas que não conhecem Israel e que não conhecem como funcionam as coisas na Tzavá, e etc., para poderem discutir e trazer a verdade à tona nessas faculdades. E um grupo de 50 jovens foi levado para passear em Israel, e esse grupo não sei se faz parte. Vieram então passear na terra de Israel, conheceram vários lugares, e finalmente, quando estava chegando no fim da viagem, eles foram levados para o Har Herzl, o Monte Herzl. Monte Herzl, para quem conhece, é um cemitério oficial do exército, onde estão enterrados soldados que deram do seu sangue pelos seus irmãos. E lá os jovens começaram então a olhar as lápides, e tem lá pessoas enterradas da Guerra de 67, da Guerra de Yom Kippur, e de outros momentos, infelizmente. E um dos jovens, eram 50 jovens, um dos jovens viu que perto de um dos túmulos tinha um homem e uma mulher, um casal. Ele se aproximou do casal, cumprimentou o casal, falou: Shalom, eu me chamo tal, e gostaria de saber quem são vocês. E eles então se apresentaram e falaram: nós somos Mr. e Mrs. Derry. Nós somos o casal Derry. Então ele perguntou, o americano perguntou: e o que vocês estão fazendo aqui? Então o casal apontou para o túmulo que eles estavam na frente e falaram: esse daqui é o nosso filho. E no túmulo estava escrito: Erez Derry. Aqui está enterrado o nosso filho, que faleceu com seus 19 anos de idade, quando em 2011, se não me engano, tiveram que entrar em Jenin. Se não me engano foi 2011, não lembro agora exatamente o ano. Tiveram que entrar em Jenin, estavam atirando de lá, e estava uma situação muito difícil, estavam saindo de lá homens bombas e fazendo problemas em todos os lugares. Resolveram que a Tzavá precisa invadir a cidade e entrar, e descobrir onde que estão fazendo esses arsenais e onde estão produzindo essas bombas. Fizeram uma limpeza geral que, de fato, depois disso reduziu muito, 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 assim, impressionantemente, o número de atentados. E, infelizmente, 23 ou 24 soldados israelenses acabaram morrendo nessa atividade que eles tiveram em Jenin. E entre eles estava o filho desse casal, o Erez Derry, que está enterrado ali. O jovem ficou muito impressionado e perguntou para o casal: mas e por que que vocês estão aqui hoje no túmulo dele? E a moça, a mãe, falou: eu vou te contar o que aconteceu. A nossa vida, depois que o Erez foi morto, acabou. A nossa família acabou. Nós ficamos numa situação muito, muito, muito chateante. Afinal de contas, nosso sonho era casar esse filho. Casar, ter uma família dele. Infelizmente, nós não tivemos esse mérito, e tão jovem ele acabou partindo do nosso convívio. E justo agora, recentemente, eu estava comentando com meu marido. Imagina só, se eu estivesse vivo, provavelmente agora com 25, 26 anos, ele estaria casando. E nós não tivemos esse mérito. E eu estava muito perturbada com isso. E nessa noite, eu tive um sonho. Tive um sonho onde apareceu o Erez para mim, no sonho. E o Erez disse para mim: mãe, por que você está tão abalada? E eu falei: Erez, meu filho, imagina que nesses momentos agora, você estaria provavelmente sendo levado por mim para a sua chupá, para o seu casamento. Eu estaria dançando com você no seu casamento. Não é para eu ficar perturbada, magoada e quebrada? E o Erez, no sonho, falou para mim: mãe, tem dois momentos que se usa a rupá. Um momento é no casamento. O noivo e a noiva entram debaixo da roupa e lá casam. Mas existe um outro momento que também se usa roupa no judaísmo, que é quando se termina de escrever um rolo de Sefer Torah, quando se leva para entregar o Sefer Torah para a sinagoga, se dança com a Torá como um noivo. A Torá é nosso noivo. E nós entramos debaixo da chupá e dançamos e cantamos com a Torá até chegar na sinagoga. Como todo mundo conhece, Hachnasat Sefer Torah, quando se dá um Sefer Torah novo para a nossa sinagoga. Disse o Erez no sonho, conta a mãe: mãe, infelizmente eu estou no outro mundo e dançar no meu casamento não vai ser possível. Mas você pode escrever um Sefer Torah, um rolo de Torá, por mim, em minha memória, e vocês podem dançar debaixo da roupa como se fosse que vocês estivessem dançando comigo no meu casamento. Conta a mãe, a senhora Derry, para esse jovem americano: sabe, eu acordei, fiquei pensando, o que eu posso fazer? Como se faz isso? Eu não tenho a mínima ideia. Nós somos uma família tão afastada do judaísmo, família secular, nós não temos ideia, não tem ideia o que quer dizer escrever um Sefer Torah, como se escreve, onde se escreve, onde se pede, onde se compra. Não tem a mínima ideia como se faz uma recepção de Sefer Torah, não sei como se faz isso. E eu então vim com meu marido aqui para rezar no túmulo do Erez e pedir para Deus me iluminar e me trazer a solução para isso. E pedir para o Erez: Erez, por favor, peça aí nos céus para me instruírem como que eu faço isso que você me pediu. E estou aqui. Diz o jovem americano para ela: espera um minutinho. E o jovem corre para o grupo. E no grupo tem o rabino que estava levando eles para essa viagem. Se aproximou do rabino e falou: rabino, responde uma pergunta, por favor. Quanto custa um Sefer Torah? Ele falou: olha, geralmente custa uns 35 mil dólares, mais ou menos. Mais ou menos por 35 mil dólares, 34 mil dólares. Dá para se comprar um Sefer Torah perfeito, dá para se mandar fazer um Sefer Torah. O jovem pede silêncio no grupo e fala: gente, ali, estão vendo aquele casal ali longe, próximo de um túmulo? Vou contar para vocês o que aconteceu agora. E ele contou toda a história, que a mãe contou do sonho, e que eles estão querendo saber como se faz um Sefer Torah. Vamos nós, grupo, assumirmos escrever um Sefer Torah. Vamos nós financiarmos um Sefer Torah. Quanto já vai custar? Vamos fazer a conta aqui. Por 700 e poucos dólares por pessoa, a gente resolve a parada. Cada um pega na sua família, de si próprio, dos pais, avós, tios. 700 dólares não é tanto dinheiro assim para cada um. E nós vamos conseguir escrever um Sefer Torah em memória do Erez. O grupo, imediatamente, já alguns dos jovens já começaram a pôr a mão no bolso para ver se eles já têm, já começaram a arrecadar lá mesmo uma parte do dinheiro. E o jovem correu para o casal Derry e falou para eles: gente, vão para casa sossegados, o nosso grupo aqui vai cuidar. Nós vamos voltar para Nova York e nós lá vamos encomendar um Sefer Torah. E nós vamos financiar esse Sefer Torah. Fiquem tranquilos, nós vamos organizar a festa. Está tudo garantido por nossa conta. Voltaram para os Estados Unidos, contrataram um sofer, pagaram, arrecadaram todo o dinheiro que era necessário e escreveram um Sefer Torah. Dentro de um ano, o Sefer Torah estava escrito. Viajaram de novo o grupo inteiro para Israel e foram para o Yishuv, onde mora o casal Derry, o Yishuv de Maale Adumim. E lá fizeram uma grande, alegre festa de Hachnasat Sefer Torah, recepção de um novo Sefer Torah, com chupá, e dançaram com a Torá com uma alegria incrível. Dançaram muito tempo. Quando finalmente terminou, e o Sefer Torah chegou na sinagoga, tinha uma refeição que a família Deri, os pais do Erez, organizaram. Todos se sentaram para comer nessa refeição. E a mãe, a senhora Deri, pediu a palavra. E ela disse: eu não sabia nada como se faz. Eu agradeço muito ao grupo que organizou tudo isso. E posso dizer para vocês que eu agora estou reconstruída. Eu senti hoje como se de fato eu estivesse dançando no casamento do meu filho Erez, que descansa em paz. Depois de poucos meses, o irmão mais novo do Erez noivou. Ele também estava muito quebrado e finalmente ele conseguiu reconstruir a sua vida. A grandeza de um coração de um jovem que consegue enxergar o sofrimento, a dificuldade de alguém e está pronto junto com um grupo inteiro a fazer algo em prol de uma família quebrada. E o quanto que o nosso casamento com a Torá é tão forte, é tão emocionante e tão alegre, que para uma pessoa até afastada, que nunca teve ideia o que vem a ser isso, isso trouxe conforto para esta família, isso trouxe com que esta família se reconstruísse e se recompusesse. Vamos aproveitar esses dias de Shemini Atzeret e Simchat Torah, dias que nós dançamos com a Torá. A Torá, o nosso noivo, a Torá que nós estamos tão amarrados a ela. Vamos tomar boas decisões agora para crescer mais em Torá no ano que está entrando, para crescer mais em cumprir o que a Torá nos diz. E com certeza isso vai trazer conforto para todo o nosso povo. Isso vai trazer um ano melhor para todos nós. E que, se Deus quiser, isso traga o nosso casamento novamente. Um casamento com a vinda de Mashiach, quando nós vamos ter novamente uma vida digna, uma vida espiritualizada, com o templo reconstruído.